Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Bienvenidos, bienvenidas a Brasil es mucho más que samba. Yo soy Esther Gambi y como siempre nos estás escuchando en el 89.0 de FM o bien a través de la página web de Radio Universidad. Hoy hablamos de cine, de memoria y de justicia cultural. Nos acercamos a la figura de Renata Palottini, poeta, dramaturga, traductora y guionista brasileña y una creadora fundamental del siglo XX que, sin embargo, no siempre ha recibido el reconocimiento que merece. Su vida y su obra son el eje del documental Viva Renata, Amor, Poesía e Anarquía, dirigido por Pedro Vieira. Un proyecto que nace precisamente de la necesidad de recuperar su memoria. La película recorre la trayectoria profesional de Renata, pero también nos acerca a su lado más íntimo en los últimos años de su vida. Y para ello, para ponerla en el lugar que se merece, contamos esta tarde con Fabiola Bertolini de Moura, que es máster en teoría literaria por la Universidad de Sao Paulo y editora en la Bloomberg News, y que además está profundamente vinculada a esa amiga íntima del director del documental, Pedro Vieira, con el que está trabajando codo con codo para difundir este maravilloso proyecto en España. De su mano vamos a adentrarnos en el universo de una autora imprescindible y en la historia de una mujer que hizo de la palabra un acto de libertad. ¿Preparados? Pues ya solo nos queda decir ¡viva Renata!
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco. Sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o pó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira,
é a chuva chovendo.
Empezamos la entrevista hablando nada más y nada menos que con el director del documental, Pedro Vieira. Pedrão ha tenido la amabilidad de contestar a nuestra primera pregunta, que, claro, no podía ser otra, que cómo nació el proyecto de este documental. ¿Qué le llevó a contar la historia de Renata Palottini precisamente ahora? Pedro nos dice que el documental surge de una inquietud muy clara, el olvido. A pesar de tener una trayectoria impresionante, con más de 30 libros publicados, premios de todo tipo y una larga y brillante carrera académica, Renata Palottini sigue siendo, incluso en Brasil, una autora poco difundida. Casi desconocida, me atrevería a decir. Con este trabajo, Pedrão no solo reivindica su obra, sino también su memoria, su papel transgresor y necesario en una época en la que no había lugar para aquellos dispuestos a romper los esquemas establecidos. Pero vamos a escuchar a Pedro Vieira, que lo cuenta todo mucho mejor que yo. Pedrão, dentro micro para ti.
Olha, esse documentário, ele começa em 2010, tá? Logo depois que a Renata lançou o livro Chocolate Amargo, o qual eu adaptei para o teatro. Eu conheço a Renata desde que eu era assistente de produção do Cabaré Literário, quando eu trabalhava com a Demar Guerra. E eu convidei a Renata, para você ver como a minha carreira é na cultura. Eu era coordenador do núcleo de dramaturgia e convidei a Renata para fazer uma adaptação do Machado de Assis para a série Direções, uma minissérie, 4 capítulos, é que ela, com o personagem, ela alinhavou 8 contos do Machado, Unidos do Livramento. Bom, a partir daí eu comecei a gravar com a Renata, desde esse período, na casa dela, fomos viajar, né? Fiz as entrevistas na casa dela, com ela viva ainda, né? Ela sempre foi uma referência, para mim, porque o Ademar Guerra sempre a apontava como uma grande poeta, e uma grande poeta, a maior poeta do Brasil, e uma pessoa totalmente desconhecida. Ela não teve a obra dela divulgada como deveria, né? Esse foi o motivo que me levou a fazer o documentário. A injustiça cometida contra um grande intelectual, uma poeta, dramaturga, ensaísta, filósofa, professora. Ganhou os maiores prêmios aqui do Brasil. O último prêmio que ela ganhou foi o Juca Pato, pela União Brasileira dos Escritores, como intelectual do ano, né? E ela publicou contos, ensaios, livros didáticos, e eu quis dar um reporte nesse documentário, que ele é todo narrado por ela. Eu consegui, com a pesquisa, com a TV Cultura, um acervo grande da Renata, e eu consegui fazer com que esse documentário fosse todo narrado por ela, em primeira pessoa. Só entram grandes amigos dela, né, para comentar, como o Abujam, o Lauro César Muniz, alunos dela, como Eliane Giardini, o Paulo Betti, né, a Eral, que era amiga pessoal dela, para contar a história do romance dela com a Fidelina, a guerrilheira que veio de Cuba, né? E a história incrível da Renata, né? Ela é uma pessoa que favorece o documentário porque ela fala muito bem, ela tem o poder de síntese, né? Ela tem um humor e tem uma história incrível de uma menina que nasceu num tempo onde ser lésbica era uma coisa de ser presa, e que virou uma intelectual do tamanho que ela virou, né? Para isso ela teve que ir para a Espanha, né? Na Espanha encontrou a Glória Fuentes, conferiu o nome dela, hein? E ela se apaixonou pelo teatro na Espanha e pela poesia espanhola. Quando ela volta da Espanha, ela abandona a advocacia e se dedica à dramaturgia e à poesia apenas, né? Embora ela tenha escrito livros de ficção e tenha publicado no mundo todo, né? Tem publicado em 12 países, mais ou menos, né? E o que me levou a fazer o documentário é vendo a uma pessoa que escreveu 32 livros, professora emérita da USP, 40 anos na história de Santo Antônio de los Baños, dando aula de dramaturgia em Cuba, ganhou o prêmio Molière, o prêmio Saci, não ser conhecida. Ela não é conhecida nem pelos bibliotecários aqui do Brasil. Entende? Quando eu fiz o circuito de teatro, que eu adaptei o Chocolate Amargo para o teatro, e nós viajamos pelo interior. Várias cidades que nós chegamos, em uma delas especificamente, que foi Olambra, deram um espaço horrível para a gente, que era, nós montamos um palco dentro da biblioteca. A bibliotecária não conhecia a Renata. No final da peça, ela montou uma ala, um setor só sobre a Renata Palottini, né? Porque ela é uma poeta incrível, né? E uma dramaturga incrível também, uma tradutora. E ela, a importância do elo com a Espanha é que ela foi a pessoa que traduziu grandes autores espanhóis. Calderón de la Barca, o Cerco de Numancia do Cervantes. Ela foi uma pessoa que sempre foi apaixonada pela Espanha e divulgou os autores espanhóis, ou apresentou autores espanhóis, como ela falava. O Calderón de la Barca falava. É uma piada, né? O pessoal achava que era brincadeira o nome. Então, o que me moveu a fazer foi ver o apagamento da memória de uma das maiores poetas do Brasil, pelo tempo, pelo abandono, pela falta de apoio à cultura e à memória nacional, de uma forma geral.
Pallottini fue ante todo una figura profundamente revolucionaria, una mujer que escribe, crea y se posiciona en un contexto marcado por la censura, la desigualdad y la represión, y lo hace atravesando múltiples lenguajes: la poesía, el teatro, la televisión. Para quienes quizá no la conocen todavía en España, le preguntamos a Fabiola Bertolini de Moura qué aspectos de su trayectoria destacaría. Fabiola menciona, por ejemplo, su paso por espacios tradicionalmente masculinos como la Facultad de Derecho, donde ya se evidenciaban las tensiones de género, y su decisión radical de abandonar ese camino para dedicarse a la dramaturgia en los años 50, cuando esta elección era aún más transgresora, si cabe, para una mujer. Subraya también su papel fundamental en la construcción de la televisión brasileña con proyectos como Vila Sésamo o Malu Mulher, así como su contribución a la contracultura a través de su maravillosa adaptación del musical norteamericano Hair. Pero el documental tiene además una cosa interesantísima, y es que apuesta por una representación sin artificio, sin maquillaje. Renata aparece anciana, mayor, natural, sin impostura, en espacios reales, no escenificados. La idea es destacar la fuerza de su palabra, clara, segura y profundamente poética. Pero veamos cómo nos cuenta todo esto Fabiola en este segundo audio de la tarde.
A Renata Pallottini foi muitas, né? Ela foi, além de escritora, poeta, dramaturga, ela foi tradutora, escritora de TV, feminista, lésbica. Tudo isso durante a ditadura militar brasileira, em um ambiente repressivo, machista, de censura. Ou seja, ela foi uma revolucionária, sobretudo, né? E é muito interessante ver ela contando assim, desde a descoberta da poesia até a entrada dela no Largo de São Francisco para fazer direito, né? Um ambiente extremamente masculino. Ela conta do trote dela, que colocaram um bigode nela e ela fez uma careta e tudo mais, né? Tem uma foto no documentário que mostra ela, a única mulher na foto. Como você sabe, é muito comum em fotos acadêmicas, né? Até hoje está começando a mudar, mas até muito recente. E além disso, né? Bom, ela fez direito, ela começa a escrever, ela sai do país, ela volta do país, ela volta para o país. E ela decide ir para a dramaturgia. Então, eu também acho isso extremamente revolucionário, né? Nessa época, mulher estudar, beleza, você quer estudar? Vai fazer direito, vai fazer engenharia, né? Vai fazer medicina. Dramaturgia no Brasil dos anos 50... Era um tabu, né? Um tabu. Então, eu acho que toda a história dela, a presença, a figura dela, é muito revolucionária, né? E aí a gente começa a acompanhar no documentário, e o mais interessante é que ela narra o documentário, né? Como o próprio Pedro conta, a gente já vê essa mulher mais velha, né, caminhando com uma serenidade, né, uma tranquilidade, tudo isso. E eu gosto muito, Esther, eu pessoalmente acho muito interessante você ter imagens de figuras femininas sem o aparato da maquiagem, do salto, do você ter que provar, né? Eu acho muito bonito ver essa intelectual poderosa se vestindo com uma camiseta, sem maquiagem, já mais velha, bem resolvida com seu corpo, né? São lindíssimas as cenas em que ela está nadando na água, com um maiô vermelho, assim, ver essa mulher assim dentro desse ambiente aquático, de emotivo, emocional, mexeu muito comigo. E além de tudo, o setting, né? São Paulo, as casas brasileiras, mato, pedaço de madeira, não é um setting assim montadinho, não é uma coisa maquiada. Eu gostei muito das escolhas feitas pelo Pedro e pela Bruna Calegari, que também é a produtora do documentário, dessa coisa despida, né? Despida de parafernálias. E aí o que fica, o que brilha é o poder da palavra da Renata Palottini, o poder da clareza dela, né? Da certeza, da segurança e da poesia. Que coisa maravilhosa, né? Agora, o mais interessante é que, voltando, né, um pouco, essa questão da figura da Renata, quando a gente começa, ela também fala com muita naturalidade, né, que o Abujamra, o Antônio Abujamra conta que ele convidou a Renata Palottini para adaptar um texto do Dostoiévski para a TV Tupi e que eles resolveram fazer uma novela chamada O Julgamento, né? Estrelada pelo Carlos Zara, um grande galã da época, e os dois riem de como eles fizeram tudo errado, né? Que o Abujamra achava que a novela tinha que começar pelo final. Grande erro. E ela conta que numa certa altura ela coloca o Zara durante 12 capítulos numa cela, né, preso. E que ele queria matar ela, né? E que realmente foi um grande fracasso, mas os dois, né, esses dois gigantes da TV brasileira, da cultura brasileira, né, o Abujamra e a Palottini, riem disso, né? E mostram como, nesse momento, você podia realmente aprender fazendo. Né? Num certo momento ela fala que havia espaço, havia tempo, havia dinheiro e não havia texto para a TV. Junto com isso, vamos lá, vamos enfatizar: Vila Sésamo, apenas Vila Sésamo, 1970. Ela foi a que primeiro escreveu a Vila Sésamo. Né? Malu Mulher. Uma grande revolução feminista na TV brasileira. Ela escrevia, era uma das escritoras, né, da equipe de escritores da Malu Mulher, mas ela escreveu a abertura, o primeiro capítulo, né? E aí é que você vê o peso, né, dessa criadora. Foi a escolhida para os começos, né, para os pilotos, como a gente chamaria hoje em dia, né? Ou seja, realmente uma pessoa, uma grande intelectual. Outro aspecto da trajetória dela que eu gostaria de enfatizar para quem ainda não conhece, né? Além dessa participação, na TV, outro comentário que me veio à cabeça agora é que ela fala de carga pesada, né? O que era uma série na década de 80 na TV brasileira, que ela fala assim: ah, eu acho que escrevi o primeiro capítulo. Eu acho que eu dei nome a Albina, né? Ao personagem do Fagundes. Ela fala do Antônio Fagundes também, assim. Ela fala desses gigantes da TV brasileira como, assim, amigos, conhecidos e tudo mais, né? Ela trabalhou absolutamente com todos. E a outra grande fase importante da trajetória dela que eu quero enfatizar aqui é o musical Hair, a adaptação do musical americano, da contracultura, do movimento hippie ao Brasil, né? À língua portuguesa. O Hair foi um marco na contracultura brasileira impressionante. E eu acredito que grande parte disso foi devido ao fato de que a Renata Pallottini traduziu o Hair com a sua sensibilidade de poetisa e revolucionária, né? Vamos chamar ela pelo que ela é. As músicas do Hair são incríveis. A melodia, né? Ela teve que traduzir a letra, mantendo o conteúdo revolucionário, mantendo a jovialidade do texto. E ela fez isso com uma maestria. Ela, junto com a direção do Ademar Guerra e um elenco incrível, né, fez com que o Hair estivesse em cartaz no Brasil durante muitos anos. O Hair... E realmente divulgando essa coisa da contracultura hippie, né? Em um ambiente de censura da ditadura militar. Então, muito interessante ouvir ela contando que a última cena do espetáculo eram os atores nus em cena. E aí, no começo, quando iam os censores ver a peça, tal, a luz era bem fraquinha, não se via quase o corpo dos atores, né? Depois os censores tinham mais trabalho que fazer, né? Passavam para a próxima peça. Então, aos pouquinhos, eles foram aumentando a luz, e no final se via tudo. Eu gostei muito dessa parte da narrativa dela.
El documental se titula Viva Renata, Amor, Poesía e Anarquía. Un título muy potente. Por eso le preguntamos a Fabiola qué idea querían transmitir con esas tres palabras. En este sentido, Fabiola interpreta el título de documental Amor, Poesía y Anarquía como las tres claves fundamentales de la obra de Renata Pallottini. El amor aparece como origen de su creación, tanto en su escritura como en la expresión de su identidad afectiva y en su relación con el mundo. La poesía, por su parte, atraviesa toda su producción, no solo como género, sino como una forma de mirar y construir el lenguaje con cuidado y precisión. Pallottini llega a afirmar que el sentido de su vida se encuentra únicamente en el amor y en el arte. Finalmente, la anarquía se presenta como una respuesta ideológica y vital frente a un contexto de represión, censura y violencia durante la dictadura militar brasileña. Su obra se convierte así en un acto de resistencia. Ejemplo de ello es Colonia Cecilia, que es creada de manera colectiva y casi improvisada, reflejando en su propio proceso los principios anarquistas que defendía y en la que retoma la historia de su abuelo Guido. ¿Os apetece escuchar a Fabiola? Pues dentro micro para ella.
Amor, poesía y anarquía, yo acredito que sejam os três grandes temas da vasta obra da Renata Pallottini. O amor é a origem de tudo. Ela deixa muito claro que quando ela vai escrever Vila Sésamo para as crianças, ela aprende a amar as crianças para poder escrever sobre as crianças. Quando ela escreve Colônia Cecília, que é uma peça que ela faz com o Ademar Guerra sobre uma colônia anarquista, ela descobre a história do próprio avô, que foi um anarquista, que é considerado um herói pelo movimento anarquista no Brasil, né? A expressão do amor homossexual através da poesia. Ou seja, o amor é realmente de onde ela bebe para poder fazer a sua arte. E aí a gente chega no tópico poesia, né? Eles resumem como poesia a obra da Renata porque eu acho que essa poesia ela está presente em todos os aspectos, os múltiplos aspectos dessa escritora. Esse cuidado com a palavra que é tão típico, né, da escrita poética. E em um certo momento do documentário ela fala que o que deu sentido para a vida dela foram apenas o amor e a arte. Que tem outros aspectos bacanas, legais, prazerosos, que o sexo dá prazer, mas que sentido mesmo ela encontrou apenas no amor e na arte. E isso é tão bonito, né, Esther? É ver, assim, realmente a fala de um criador, né? E, por fim, a anarquia. A gente, em momento algum, pode esquecer que nós estamos falando de uma arte de resistência. A gente está falando de uma arte, de uma flor que nasce do asfalto, né? Como diria o Drummond. A Renata Palottini está escrevendo num ambiente repressor, num ambiente de censura, de assassinatos, de desaparecimentos, de exílio, de artistas importantíssimos, né? Ela permaneceu no Brasil nesse período e uma parte do documentário é um poema muito lindo dela para os que se foram, né? Ou seja, estamos em um ambiente de resistência. E dentro desse ambiente, você precisa de ideologia. Todo mundo precisa de ideologia para sobreviver à opressão. E no caso da Palottini, essa ideologia foi a anarquia, o anarquismo, né? Em 1980, ela escreveu a peça Colônia Cecília, que narra a história dessa colônia anarquista que foi implantada no sul do Brasil, e com o Ademar Guerra dirigindo. E é fascinante ver o Luiz Melo contar no documentário como a peça foi gestada. O Ademar Guerra chamava os atores e ia fazendo as cenas, ia fazendo workshops das cenas, né? Dia após dia, a Renata lá. Ele conta que os atores começaram a ficar agoniados porque não tinha texto. E a Renata estava escrevendo o texto à medida em que a peça ia criando-se no palco pelos atores e pela direção do Ademar Guerra. E isso, para mim, soa como uma estrutura muito anarquista, muito de cada um aportar o seu dentro da liberdade do outro, né? Então, foi uma construção anarquista de uma peça sobre o anarquismo. E o Luiz Melo fala que, já próximo da estreia, chega a Renata com o texto completíssimo, cena após cena, diálogo após diálogo, perfeito, e a peça estava montada. Isso para mim foi fascinante, de ouvir. E através dessa peça, ela retoma a história do seu avô, Guido, que também foi anarquista. Ela conta que esse foi o último romance, o último livro de prosa que ela escreveu, que é a história do avô dela. Que é um imigrante italiano, anarquista, como muitos anarquistas que emigraram para o Brasil, justamente para fugir da repressão na Itália. E o seu avô chegou no Brasil, continuou pregando as ideias do anarquismo e foi assassinado por isso, aos 35 anos. E ela comenta que ela mesma acha que o anarquismo é uma utopia, mas que é um sonho. E eu acho muito bonito ela citar o Anatol Rosenfeld, dizendo que uma sociedade sem o sonho do anarquismo não merece ser. E ela conclui assim: é um sonho, mas a gente tem que ter um sonho. Então é isso. Viva Renata!
El documental no se limita a reconstruir una trayectoria pública de Renata, también nos acerca a una dimensión más íntima, más personal. Ese retrato íntimo nos muestra a una mujer libre, coherente, profundamente conectada con su tiempo, pero también con su propia experiencia vital. Una intelectual que habita su cuerpo, su historia y sus afectos con una naturalidad muy poco habitual en los relatos tradicionales. Por eso preguntamos a Fabiola Bertolini de Moura cómo fue el proceso de acercarse a esta dimensión más personal de la poeta. En el siguiente audio de la tarde, nuestra entrevistada establece un vínculo casi personal con Renata Palottini, destacando paralelismos entre sus trayectorias formativas y vitales. Ambas combinan estudios considerados, entre comillas, rígidos, como el derecho, con disciplinas más creativas y abstractas, lo que refleja una búsqueda intelectual compleja. Fabiola subraya la importancia de la experiencia universitaria, especialmente para las mujeres, en espacios históricamente masculinos. Además, destaca el impacto transformador del contacto con ambientes culturales abiertos y contraculturales, que permite cuestionar prejuicios y ampliar la mirada sobre el mundo. En este sentido, conecta su propia experiencia con la de Palottini, señalando cómo este tipo de vivencias contribuyen a formar tanto a la intelectual como a la persona. También pone en valor la naturalidad con la que Palottini vive su identidad, especialmente en relación con su orientación sexual, así como la belleza de su relación afectiva. Finalmente destaca la sencillez y autenticidad de la autora, alejada de artificios, como un modelo de referencia más humano y verdadero. ¿La escuchamos?
Sobre o lado íntimo do retrato, eu vou ter que abrir um pouco a minha intimidade aqui também, né? Porque eu encontrei muitos paralelismos da minha história com a da Renata. Ela fez direito no Largo de São Francisco e filosofia na PUC. E eu fiz direito no Mackenzie e letras na USP. Então, as duas buscaram aí uma combinação de uma carreira um pouco mais dura, né? Mais concreta, com algo de abstrato, vamos dizer assim. E ela conta a euforia que ela sentiu quando ela entrou na faculdade, né? E eu sinto que qualquer intelectual sente essa alegria profunda de poder estudar, né? Num ambiente acadêmico. E ainda mais uma mulher, né? A gente está nesse ambiente da Universidade de Salamanca, a mais antiga do mundo. Como nós continuamos, né, nos esforçando para entrar e fazer parte dessa comunidade acadêmica historicamente de maioria masculina, né? Enfim, eu achei muito legal isso. E, além de tudo, quando eu passei em direito no Mackenzie, eu saí da minha cidade natal, do interior de São Paulo, Bauru, e fui para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, alguns meses depois de eu chegar, felicíssima por poder estar nessa metrópole, nessa megalópole alucinante, né, com uma cena cultural extremamente plural e vibrante, eu fui parar na casa do Edu Viola, que é um músico, compositor, luthier, que foi um dos músicos do Hair, né? E foi através de quem eu conheci o Pedro Vieira e toda essa gama de intelectuais de contracultura, de resistência, de rock, de tudo isso. E foi um susto para mim, um susto bom, né? Eu estava vindo de um ambiente muito conservador, e eu cheguei numa festa na casa do Edu, e aquilo foi como se entrasse por todos os buracos da minha cabeça, sabe, Esther? Mulheres e homens no mesmo ambiente, juntos, gente conversando, gente fumando, e além de tudo, essa coisa assim, dessa liberdade, além dos clichês, né? Então, não era um ambiente de maneira nenhuma pernicioso, não era um ambiente de drogas, nada. Eu cheguei lá, sei lá, 10 da noite, o povo estava tomando café, estava papeando, tocando, mas era tão diferente do que eu tinha vindo, né? Desse ambiente em que nas festas na minha casa lá em Bauru era mulher numa sala, homem na outra, mulher contando a história da vida, o homem falando de política e futebol, enfim, era muito engessadinho, né? E aquilo abriu minha cabeça e de repente é isso, Hair, né? O Edu fez parte do Hair, vira e mexe aparecia um desses músicos maravilhosos dessa cena também, o Gigante Brasil, o Willy Verdager, Tadeu Passarelli, tanta gente que passa pela minha cabeça, que também fez ECA, OFAL, na USP, né? Esse pessoal que estava envolvido nessa contracultura mesmo. E o próprio Pedro Vieira, né? Que chegou aí. Então, quando essa parte íntima, né, dela contar que ela viveu tudo isso de uma maneira profunda, isso me tocou muito. Porque da mesma maneira que formou ela como intelectual, formou a mim como intelectual e como pessoa, né? Você passa a ver as coisas de uma maneira muito mais aberta e relativizada quando você tem contato com a realidade, né? Além do preconceito. E a outra coisa que me chamou muito a atenção é essa coisa do homossexualismo dela, como ela lida de uma forma muito natural com isso, mas assim, também, ao mesmo tempo, discreta, né? Na sua resistência, né? Então chega uma hora que ela fala: eu sou mulher e vou ter que fazer isso, e vou fazer e vou encarar, né? E tem uma cena lindíssima dela dançando com uma companheira dela que se chama Fidelina, uma cubana que foi soldada da Revolução Cubana e foi para o Brasil com ela, viveram muitos anos juntas e elas estão dançando e é tão lindo de ver as duas interagindo, uma alegria tão profunda, né? E depois ela declama um poema lindíssimo, lindíssimo para a companheira e ela se emociona, né? As duas já mais velhas. Belo, muito belo. A outra coisa que me tocou muito e que eu até já comentei na outra resposta é essa coisa assim da simplicidade da Palottini, né? Já senhora, tudo isso é isso, calça jeans, camiseta, sentada relaxada, com os cachorros, né? Numa casa com terra, com planta, com bicho, isso tudo são coisas importantes, né? São valores importantes na vida de qualquer pessoa. E eu acho que a gente tem que aprender a cultivar ídolos mais interessantes do que os que a mídia pop vende pra gente, né? Gente com menos mania e mais amor, gente que observa e que quando dá a mensagem sai clara, a mensagem sai precisa, exata e carregada de um conteúdo amoroso, um conteúdo autêntico, original. Então, é muito lindo você ver essa mulher aí madura e muito à vontade dentro da sua própria pele contar da sua trajetória, né? Acertos, erros, amores, sonhos, tudo muito bonito.
Nos acercamos al final de la entrevista, pero aún queda un tema importante que tocar, y es que sabemos que Renata Palottini tuvo una relación importante con España. Por eso le preguntamos a Fabiola cómo aparece ese vínculo en el documental y qué cree que puede significar para el público español. Fabiola destaca la importancia decisiva que tuvo España en la vida y en la trayectoria de Renata Palottini. Su estancia en Madrid entre 1959 y 1960 responde en parte a la necesidad de escapar de la represión hacia la homosexualidad que se vivía en Brasil. Aunque España tampoco era un país liberal en ese momento, precisamente, Palottini encontró en su condición de extranjera un espacio de mayor libertad personal. Esta experiencia resultó transformadora. A su regreso a Sao Paulo, abandonó su carrera jurídica para dedicarse plenamente a la escritura y al teatro. Además, su vínculo con España se refleja en su labor como traductora y adaptadora de grandes autores como Cervantes o Calderón de la Barca. Fabiola subraya la inteligencia y la sensibilidad con la que Palottini supo reinterpretar estos textos, manteniendo su esencia original. Así, su relación con España no solo fue vital, sino también profundamente influyente en su obra y en su evolución como creadora. Pero yo ya estoy hablando demasiado, así que vamos a escuchar a Fabiola Bertolini de Moura en este último audio de la tarde.
A relação da Renata com a Espanha começa, é apresentada para a gente já no título do documentário, né? Que tem o ponto de exclamação invertido no Viva Renata. Esse é o grau de importância que o Pedro considera que essa viagem formativa dela teve. A Renata vem para a Espanha em 1959 justamente para fugir desse clima de repressão ao homossexualismo que ela estava sentindo em São Paulo, né? Ela então já estava formada, era advogada, trabalhava no escritório, e ser lésbica naquela época não devia ser fácil nesse ambiente tão formal do direito. E ela é muito lúcida em contar que ela chega aqui, a Espanha não é um país liberal, né? Não era e não é, nas palavras dela, com as quais eu concordo, aliás, né, morando aqui há 4 anos, eu acho que a Espanha é um país que tolerante, mas não é liberal. São duas coisas diferentes. E no final da década de 50, começo de 60, né, 1959 a 1960, foi o tempo que ela passou aqui, em Madrid, obviamente era muito menos liberal. Então, ela conta que ela usava calça comprida e que aqui as mulheres não usavam calça comprida. E aí diziam, deixa, ela é americana, né? Inclusive, os comentários dela, né, dessa tolerância com, digamos assim, as coisas mais exóticas, mais progressistas de uma América, me fez lembrar muito essa série Ar de Madrid, não sei se você viu, de 2018, criada por Paco León e Ana Costa, que conta o período em que a Ava Gardner viveu em Madrid na década de 60. Enfim, mostra muito essa coisa da mulher mais liberal comparado com uma mulher muito mais tradicional espanhola, muito mais dura, né? E voltando para a Renata, foi isso que ela encontrou aqui, mas também a liberdade de ser estrangeira, né, que é uma coisa que eu também me identifico muito. É muito diferente você ser você mesmo no ambiente em que você se criou, se formou, e num país estrangeiro e tolerante, né? Você se sente mais livre mesmo. E ela conta que quando ela voltou para São Paulo, ela voltou embriagada de Espanha e decidiu se demitir do escritório de advocacia, também trabalhava no INSS, saiu e foi fazer artes dramáticas. Então, foi depois dessa viagem que ela fez a transição definitiva para escrita de teatro, TV, escrita, né? Para ser escritora. E ela também adaptou obras importantes de escritores espanhóis para o Brasil, traduziu, né? Por exemplo, Numancia, do Cervantes, ela transformou em uma peça chamada O Escorpião de Numancia. E eu gosto muito do comentário que o Jefferson Del Rios faz no no documentário, de que essa metáfora, né, de uma cidade da Espanha cercada durante 20 anos por romanos sem se render, tinha muito sentido dentro do ambiente repressivo da ditadura brasileira e, ao mesmo tempo, uma grandeza literária, né? E ela também foi a primeira a trazer Calderón de la Barca para o Brasil. Ela traduziu A Vida é Sonho. E aqui a gente poderia tocar um trechinho do Paulo Betti declamando a Vida é Sonho em português para os nossos ouvintes. E a outra coisa que eu queria comentar é a maestria dela nessas adaptações e traduções, né? O Del Rios também comenta que a Renata não tem medo de servir a grandes autores, né? De dar o seu tom literário, mas sem roubar o brilho desses autores.
Se nos acaba el tiempo, pero no podemos despedirnos sin antes agradecer a Fabiola Bertolini de Moura y a Pedro Vieira su amabilidad y disponibilidad para hablar con nosotros y acercarnos a través de los micrófonos de Radio Universidad un poquito de la historia y de la vida de la maravillosa poeta Renata Palottini. Para despedirnos iba a poner algo de música, como siempre, y estuve dudando entre O que será a Flor da Pele de Chico Buarque y Romaría de Elis Regina, pero al final, y también para romper un poco los esquemas, he optado por algo diferente, algo que nos sugería la propia Fabiola hace un ratito, y es la voz de Paulo Betti declamando La vida es sueño de Calderón de la Barca en portugués. Unos segundos extraídos del documental que hoy nos ocupa. Así que con la voz de Paulo Betti, yo os dejo ya hasta la vuelta de vacaciones de Semana Santa, ¿eh? Sed buenos, sed buenas, o no, y divertiros lo que podáis.
Eu sonho que estou aqui, de correntes carregado, e sonhei que em um outro estado mais lisonjeiro me vi, que é a vida, o frenesi, que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção, o maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são.